Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Mais uma semana chegando e nós estamos aqui mais uma vez com vocês com o programa Sons do Brasil, hoje escrevendo o capítulo 242 da nossa história, transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora no jornal.usp.br/rádio, além das ondas em Aracaju, da Internova Rádio no internovaradio.com.br. Estamos aqui recebendo, como fazemos em todos os programas, visitantes, convidados, pessoas com trabalho bacana, onde a gente vai bater um papo legal aqui, falar do trabalho e contar um pouco também da história e da experiência de cada um. O artista convidado de hoje lançando um trabalho novo, que é o Happiness. Era para ter vindo antes aqui numa outra data, mas a agenda profissional falou mais forte, mas remarcamos a data e ele tá aqui hoje com a gente. Quero dar as boas-vindas a Orlando Bolão. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Muito obrigado, Serginho. É um prazer muito grande estar aqui. Salve, galera da Rádio USP. Salve, Brasil. Salve, mundo. É uma honra.
É uma honra para nós estar recebendo você aqui, falar desse trabalho novo e trabalho de qualidade. Vocês vão ouvir aí durante o programa vários sons ao vivo que a gente vai rolar aqui. Bolão trazendo um trabalho bacana mesmo. E como sempre, temos aqui o convidado especial que vem ajudar a gente a botar o tempero no nosso papo aqui, trazendo um pouco também de informação, falando do seu trabalho e hoje, principalmente, falando de um projeto bastante interessante que acontece aqui em São Paulo. Ele vem representando a idealizadora do projeto, que durante o programa a gente vai falar aí, mas também quero dar as boas-vindas a Alexandre Cuba. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Serginho, é uma honra estar aqui com vocês, ouvinte da USP. Esse programa número 242, nossa, fantástico. Fazer parte de uma história maravilhosa, agradeço a oportunidade e é isso, vamos conversar, vamos bater um papo bacana hoje.
Maravilha, maravilha.
Do lado desse grande fera aqui, o Orlando Bolão.
Já deu pra sentir na passagem.
Já deu
de som,
pra sentir, né? O negócio é que late ali em cima.
É, não é fraco,
não. Não é fraco, não.
Meu carnê tá em dia.
Aproveitando que o carnê tá em dia, Bolão, vamos falar desse trabalho novo, Happiness. É o seu segundo trabalho solo, é isso?
É o segundo trabalho solo, sendo que nesse segundo ele é totalmente autoral, né? Todas as composições, arranjos são meus. Contei com a participação de pessoas importantíssimas nesse disco. Todo mundo tem um mentor espiritual, tem um mentor musical, né? Que é o Tuca Camargo, que foi pianista do Gilberto Gil, gravou o disco Real, Se Sou Louco por Ti, América. Tem uma pessoa que sempre me direciona, digamos assim, no crivo da razão sobre o que é legal fazer, o que não é legal fazer. Principalmente porque eu voltei a compor e tocar piano, essas coisas, é coisa que eu não fazia há muitos anos. E ele me direcionou da seguinte forma. Eu perguntei, e aí, o que é que você acha? Tá feio, faça de novo. Eu falei, mas não vou te ensinar nada, você sabe fazer, faça de novo. Meio que assim, se vire, parceiro. Tá feio, faça de novo. E é o tipo da sinceridade que a gente precisa, né? Porque a gente tem que ter um amigo pra avisar que a gente tá sendo ridículo. Eu acho que o crivo da razão pesa muito sobre a qualidade do trabalho quando você, de fato, busca fazer algo que você sabe o que você quer. Então eu queria que a minha música não fosse música pra músico, apesar de ser um disco instrumental, eu queria que amante da música ouvisse música, não mudasse de rádio ou pulasse pra próxima faixa. Não ficasse um disco entediante com solos de percussões. Não tem solo de percussão no disco. Tem interações musicais passageiras que alertam sobre a alegria de fazer as coisas. Mas o que fez com que o disco também ficasse muito bom foi a qualidade dos músicos que vieram fazer. Porque cada música que eu compunha, eu sabia quem ia gravar o quê. Então, Sabroso, eu sabia quem ia fazer bateria desse disco, era Cuca Teixeira. Só na Bahia eu sabia que eu tinha que gravar com a galera que tocou comigo em Salvador, no Cheiro de Amor, porque era a cara do swing do que eu queria pra música. Então o disco ganhou uma identidade muito forte por conta disso também.
Vocês já viram aí o Bolão falando, o Bolão tem uma história legal na música aqui, né, Bolão?
Porque
tocou no Cheiro de Amor, já tocou com todo mundo do mundo, né? Praticamente.
Eu sou um privilegiado, velho. Cheiro de Amor foi uma banda que eu fiz parte durante 11 anos e fui artista dessa banda. Vendi 5 milhões de discos, né?
Você é da formação original da banda.
Sou da formação original. Entrei em 1989. Saí em 2001, que foi quando praticamente se desfez a banda. Sim. A banda existe, tem um dono e tudo. Mas tinha um cara que era o dono e que ele fez uma proposta muito... De acordo com como foi crescendo, ele foi partilhando esse crescimento. Ele morreu. Deixou de herança pra outra pessoa. E essa pessoa, quando assumiu, achava que a gente não era merecedor dessa contribuição que a gente deu pra que acontecesse, né? E aí mudou a história e aí todo mundo saiu.
Músicos bons, cada um buscando o seu futuro aí.
Depois vieram todos os outros, né? Já tinha rolado antes, depois do Choro de Amor vieram todos os outros. Alejandro Sanz, Omar Aportuondo, Daniela Mercury, Omir Stockler, Orquestra Heartbreakers, meu amigo Guga Stroiter, querido, que a gente sempre tá junto em todas as oportunidades, e muitos outros. É, eu sou um privilegiado.
Isso é muito bom, e vocês vão entender o porquê, porque eu vou convidar você agora, já fizemos a apresentação prévia aqui, no papo. Eu quero ver a apresentação musical agora. Vamos mandar um som ao vivo pra galera?
Vamos abrir com... Aqui, eu vou pra Bahia quarta-feira, né? Passear um pouquinho. Nossa Senhora da Conceição da Praia hoje, dia 8 de dezembro. Vamos abrir com Só na Bahia.
Vamos nessa, então. Bolão ao vivo aqui com Só na Bahia, mandando essa sonzeira. A gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Thank you.
Depois então de Só na Bahia com Bolão ao vivo aqui nos Sons do Brasil, vamos trazer agora o Cuba aqui pro papo. Cuba que é músico também, tem o trabalho dele solo, que é o Cuba e Outras Ilhas. Interessante a ideia do nome?
É, essa ideia é interessante porque, inclusive, eu tava até falando com um amigo recentemente, a gente deu aquele devaneio e tal, a gente falou, o mundo todo é uma ilha, né? Então tem diversas ilhas, inclusive na primeira formação da minha banda, o meu guitarrista é da Guiana Inglesa. Aí o baterista é armênio, muito embora não seja uma ilha, mas enfim, o baixista tem origens africanas, eu sou aqui do Brasil. Então a gente brincou com isso, porque eu já tinha um apelido de Cuba, e eu falei, e agora? Quem são esses caras que eu consigo agregar no trabalho? O Bob, meu baixista, o Maurício Bob, ele tocou muito com o Kid Vinil, tocou com Maneva, Vanessa da Mata. Então assim, cada um tem uma história, mas o Lake Persaud, que era o meu guitarrista, tá na Guiana Inglesa fazendo trabalho latino. Então a gente misturou tudo isso aí e falou, ah, agora esses caras aí são outras ilhas. Eu sou o Cuba, eles são...
Mas o nome é sensacional.
É, não, maravilhoso. Sensacional. Isso que eu te falei.
Foi a sacada, mas assim, é aquele negócio que a gente tava falando. Você tá ali recebendo, eu sou o receptor e eu falei, eu preciso dar início a esse trabalho e eu preciso agregar, como é que eu faço? Como é que eu chamo tudo isso? E aí ficou...
Cuba e Outras Ilhas.
É. Pensando hoje, fala, acho que era esse nome que já tava pronto, né?
Como eu falei na abertura, o Cuba tá vindo aqui representar a Rose Nóbrega, que é a idealizadora, junto com o Neymar, do projeto Meninos Diamantes. Cuba, eu gostaria que você desse uma pincelada sobre o que é o projeto Meninos Diamantes, que inclusive você é um fruto disso.
Sou fruto disso,
né?
Exatamente.
Fala pra gente, então, um pouco desse projeto.
A Rose Nóbrega, ela é compositora, poetisa, e ela escreve desde os 15 anos de idade, da cidade de Guaratinguetá, aqui em São Paulo, né? E aí, é aquela coisa, é a história meio que conhecida de todo mundo que quer ir atrás de um sonho, né? A gente tava falando sobre isso, né? E ela queria compor, queria pôr pra fora a musicalidade dela, o trabalho dela. Aí ela acabou conhecendo o Neymar aqui em São Paulo, que deu uma oportunidade, ela criou uma parceria com a faculdade e o Conservatório Souza Lima, que é um grande parceiro do projeto. Todo ano acontece a apresentação do projeto e o Conservatório Souza Lima é um dos parceiros que permite isso. E o conceito do Meninos Diamantes é muito interessante, que ela propõe, que é ninguém nasce pronto, precisa ser lapidado, por mais que você tenha um talento. A ideia é essa, é lapidar alguém, então você tem que dar oportunidade, né? A gente tá falando sobre oportunidades, e esse projeto sociocultural é incrível por esse aspecto, porque todo mundo tem que ter oportunidade, minimamente ter oportunidade. Não interessa onde ela vai chegar, como ela vai chegar, claro que nas melhores vias, mas enfim. A concepção do projeto é isso, é dar oportunidade para quem precisa, com música autoral.
E o meu interesse em trazer esse assunto pro programa é porque vem muito de encontro à proposta Sons do Brasil, que a gente não tá aqui para descobrir ninguém. A gente tá aqui como uma porta para que a galera possa entrar e mostrar esse trabalho. Ninguém descobriu, tá aí. É como você falou, o diamante, ele tá lá.
Ele
você
existe.
Precisa, existe. É você pegar e trabalhar ele, dar forma, dar o brilho, né? O que precisa. E quando foi apresentada a Rose, eu achei muito interessante, porque vinha muito de encontro a essa nossa proposta, né? E você é um fruto disso também, né? Como a gente falou, você tem o seu trabalho. Mas aquela coisa, como o Bolão também é um exemplo disso, né? Tudo bem, ele tem a carreira dele aí, mas também em algum momento ele ficou procurando o seu espaço para poder mostrar o trabalho, né, Bolão?
Rapaz, eu ouço essas histórias de pessoas que se dedicam a dar vida a vidas, né, que são pessoas que não teriam oportunidade de descobrir-se internamente. E eu lembro sempre de uma frase do Michelangelo com relação a essas coisas. Que virou Michelangelo, ele olhou para um bloco de mármore, começou a quebrar e... O que você está fazendo? Tem um anjo aqui dentro.
Nossa, que história.
Eu preciso tirar esse anjo daqui de dentro. É exatamente o que a gente tem que aprender a perceber no próximo, né? Porque a gente vive num momento tão conturbado em que as pessoas não param simplesmente para pensar duas vezes antes de proferir qualquer tipo de pensamento ou frase negativa ou de correção do próximo, que tem muito mais a ver com a nossa função como ser humano, que é ajudar, auxiliar. Eu acho que histórias como essa e exemplos como esse, a gente tem que replicar e muito, não só no Som do Brasil, mas pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Porque eu acho que a nossa principal função como ser humano é exatamente essa, ajudar quem precisa. Se a gente não conseguir despertar em nós a generosidade e a caridade, acho que não tem importância nenhuma em viver, velho.
É por aí, Cuba. E você foi um fruto disso. Sim, quer dizer, claro, você tinha o seu trabalho, não é que o Meninos Diamantes descobriu você, mas você estava por aí na batalha com o seu trabalho e ali foi um lugar onde você sentiu que haveria um espaço para que você
mostrasse. É, houve um aconchego, né, digamos assim, né, nesse sentido de... Eu havia me inscrito as minhas músicas no projeto, mas é aquela coisa, você se inscreve. Hoje você tem inúmeras possibilidades, mas não dá pra saber se vai dar certo aqui ou ali, mas você tem que estar vivo, continuar na trilha e tentar angariar possibilidades. E foi isso que eu acabei fazendo. Eu me inscrevi. Um belo dia, a Rose me liga. Cuba, a gente gostou do seu trabalho. E curioso disso é que quando ela me ligou pra falar que o meu trabalho havia sido aprovado pra uma apresentação no Teatro Piccolo, da família Mancini, né?
Ali na rua Vaiandava.
Na Vaiandava, que eu, inclusive, eu toquei lá, foi a minha primeira aparição lá com o Meninos Diamante. E, na verdade, ela falou assim, ó, Cuba, é só que o recurso que a gente tem, que, inclusive, ela tem projeto sendo angariado pelo PROAC e CMS, mas o recurso que a gente tem, no momento, não vai ser possível fazer a produção do seu trabalho. Mas, por conta do que gostamos, do que ouvimos, a gente queria que você participasse da apresentação. Então, assim, é incrível, né? Porque eu fui escolhido, efetivamente, mas não deu pra entrar dentro do circuito que eles estavam propondo. Mas ali, essa história, esse olhar peculiar que o Bolão tá falando, de oportunidade. Você não pode privar as pessoas de consumirem as coisas, né? Porque da mesma forma, você tá apresentando alguém, mas não é só questão de tá apresentando alguém. Você tá apresentando alguém pra alguém que vai consumir. A gente não pode esquecer do outro lado que alguém pode querer consumir alguma coisa.
E a gente tem que aprender a florescer onde Deus nos coloca. Sim, também, né?
Exatamente, velho? Exatamente.
E pior do que participar como convidado seria não participar de forma nenhuma, não ser escolhido.
Exatamente. É aquilo que tá falando, dentro dessa caminhada de vocês, é tão escasso uma oportunidade dessa que quando surge, eu acho que você tem mais é que abraçar, entendeu? O resto tudo é consequência.
É consequência, exatamente. É. Tá aqui hoje com vocês é uma consequência disso.
É construção.
Já é uma, já, você entendeu? Já é uma colheita isso, né?
É construção.
Vamos fazer o seguinte, Cuba, a gente tem no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde a gente pede para que o convidado traga uma música, um artista, indique alguém pra gente tocar aqui. A gente tá falando do seu trabalho, estamos falando do Bolão, mas como nós estamos falando aqui, igual a vocês, tem um monte de gente aí na batalha procurando por um espaço, e a gente tem esse espaço aqui pra isso. Então eu vou pedir pra você pitaquear um som aqui, indicar uma música pra gente tocar agora.
Vamos lá, vamos ouvir agora a música que dá nome ao projeto, Meninos Diamante, composição da própria Rose Nóbrega. Vai ser legal mostrar esse trabalho, porque é onde tudo começou. Exemplifica bem o trabalho.
Vamos lá então, pitaco do Cuba aqui nos Sons do Brasil, Meninos Diamantes com Rose Nóbrega, e a gente volta para o segundo bloco para continuar esse nosso papo que tá gostoso.
Perseguem nas ruas, encontram nas paredes sombras todas nuas. São galhos em um vendaval. Toda noite correm atrás de um carrossel. No lodo saciam suas bocas esquecidas e vêm. Escuridão temida, transportam sentimentos, alagando suas vidas. Torna uma brasa que incendeia os lares, alucina os bares, nas negras madrugadas, infância, sem fé. Nefastas.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando aqui para o nosso segundo bloco, vocês ouviram Ananda e Betina com o Bolão aqui. Bolão, fala pra gente desse som.
Ananda e Betina foi uma música que eu fiz em homenagem a duas crianças, dois filhos de dois grandes amigos meus lá de Salvador, Dr. Tiago Dória, conhecido mais como Floquinho. Aliás, ele é Floquinho, vulgo Dr. Tiago Dória, ele é advogado. E Bruno Cássio, que é um irmãozão meu. São filhas deles. E quando eu tava começando a gravar, eu gravei primeiro o baixo. E aí, quando eu tava gravando o trombone dessa música, gravando o teclado, Betina nasceu. Pronto, eu botei o nome da música Betina. E logo depois nasceu a Ananda.
Pronto.
Botei uma homenagem a elas duas. E no show que eu fiz lá em Salvador de lançamento, Betina dançou, a Ananda não foi pro show, mas Betina dançou na frente do palco o tempo inteiro. Na Criança Linda.
O show de lançamento foi no final de setembro, né?
Em Salvador. 12 de setembro em São Paulo, no Jazz nos Fundos. E 6 de outubro em Salvador.
E Bolão, você tem esse trabalho com vários artistas, várias coisas, mas você é um compositor meio que compulsivo.
Eu componho por composição, né? Compulsão da composição. No caso, eu vivo de música, estritamente de música, desde os 13 anos de idade.
Então, assim, esse tempo.
Exatamente. Então, assim, como eu faço muita coisa diferente, eu faço música pra novela, música pra cinema, música pra publicidade, eu componho música pra artista, componho pra mim. Às vezes eu componho simplesmente
por compor,
porque vem a inspiração, né? Que foi aquilo que eu tava falando de Michelangelo, tá o tempo pintando, mas por que você tá pintando o tempo todo? Por que não é que a inspiração vier? Eu tô com o pincel na mão. Eu gosto de quando a inspiração vier, eu pelo menos tá com o celular fácil pra poder gravar a ideia da composição que me veio, ou da letra, ou da melodia. Então, assim, eu não posso também deixar de frisar que, além de tudo, eu sou só percussionista. O resto é uma consequência. Eu sou batedor de tambor. Eu tenho uma concepção com relação aos instrumentos de percussão. Às vezes as pessoas não compreendem muito, mas as pessoas que trabalham comigo de um modo geral, ou que eu trabalho com elas já me chama exatamente por causa desse contexto, que é texturizar a música. Eu penso que a música precisa de um groove constante que faça com que ela aconteça sem tirar a identidade da música. A minha forma de pensar, a minha forma de tocar, é fazer com que eu esteja dentro da música sem desviar ela do seu objetivo final. A não ser quando, de fato, tem o interesse de que a percussão dê essa identidade diferente pra coisa. Uma das pessoas com quem eu tenho essa honra de pôr isso sempre em prática, atualmente, é o Amedeodato, né? Já tô com ele já tem 4 anos, e essa parceria, depois dos primeiros 5 shows que a gente fez, ele aí não abriu mais mão, chamou por um acaso, não. Aconteceu do Marcelo Mariano, que a gente é amigo. A gente fez a Alejandro Sanz junto, e quando veio o Amedeodato, precisando de um percussionista, ele aí me indicou, né? E aí deu super certo, e ele já tá nessa história. Mas é aquela história de fazer músicas como a do Elmir, tocar com 4 congas, inclusive, e fazer com que as 4 congas soem melodicamente dentro da música, dentro daquela onda, asfaltando o groove, né? Pra que ele aconteça liso. A música flua, sem agressividades.
Hoje, um dos trabalhos fixos seus é exatamente com o Elmir, né?
É o único artista que eu estou fixo hoje é o Elmir. Toco com outros artistas também. Gravei o disco da Graça Cunha, que é sensacional, amiga querida.
Gracinha, que já esteve com a gente aqui.
Né? E participação de grandes músicos, né? Dino Barione, Diba Faveri, Robertinho Santana no baixo, João Cristal no piano, uma coisa sensacional. Conheci um menino chamado Gabriel Deodato, que não é parente do Elmir, no violão, maravilhoso, bem jovem, mas um músico impressionante. Foi uma experiência agradável. Tem outros artistas também, mas o que eu venho trabalhando constantemente é o Elmir quando ele vem pro Brasil, porque ele não mora aqui, sim, aí vem fazer turnê, a gente aí trabalha junto. Mas é o trabalho mais significante, além, lógico, das novelas que eu faço. Já são 19 novelas e tudo.
As trilhas, né? Você compõe muita trilha.
Também.
Pouca gente percebe, por incrível que pareça, que a novela, por mais que esteja rolando a trama, no fundo, a todo momento tem uma música tocando.
Tem um som rolando, né? Briga rolando, tem uma intenção.
É o que vai dando o clima na novela.
Exatamente. Pra alegria, pra tristeza, pra festa, e um monte de coisa. Graças ao Eduardo Queiroz, meu querido amigo maestro, manda um forte abraço pra ele aqui.
Pra você que é noveleiro nato aí, tá aqui um dos caras que tem muita contribuição, muito trabalho dele rolando nessas trilhas de novela.
Graças a Deus. Agora eu fiz uma trilha, velho. Tem um documentário sobre o Dorival Caymmi, feito por um cineasta baiano chamado Henrique Dantas, que ele fez documentários incríveis. Ele fez Dorivando Saravá, O Preto que Virou Mar, que é um documentário sobre a história do Caymmi vista pelo lado mais espiritual. Ele era filho de santo, do terreiro de uma menininha, etc e tal. E foi o primeiro filme que eu fiz todas as trilhas pro filme. E é um filme que vale a pena, porque é um filme romântico, é um filme que te toca mesmo. E esse cara fez grande documentário, um chamado Noite Escura da Alma, que foi sobre as pessoas que foram torturadas durante a ditadura na Bahia, que ele conseguiu gravar na penitenciária Lemos de Brito, em Salvador. E é um filme sensacional também. Todos os documentários, ele é especialista em documentários.
Vamos dar mais uma ao vivo aqui pra galera?
Vamos! Vamos de música? Vamos de... A música que dá mais ibope no disco até hoje, Revolution.
Tem alguma relação com os Beatles?
Não, não tem, rapaz. Foi porque foi uma revolução essa música. Quando vocês ouvirem, vocês vão entender. É uma música que tem um clima crescente, constante e impactante pra caramba. Porque, assim, os sopros não combinam com a harmonia. Foi o que a galera mais sofreu pra gravar. A harmonia tá num lugar, o sopro tá em outro. Esse cara falou, de onde vem essa ideia, velho? Eu falei, sei lá, eu saio compondo. Ficou aí.
Deu essa revolução na cabeça.
É, exatamente isso aí. Essa música, escrever esse sopro foi apertar o cérebro mesmo.
Você que escreve todos isso aí também?
Todos.
Que maravilha.
Todos os arranjos, para todos os sopros, para orquestra também.
É modesto ele falar que ele é um tocador de tambor, né?
Eu sou percussionista, eu bato tambor para chamar chuva.
Vamos lá então, Revolution com Bolão ao vivo aqui no Sons Brasil, voltamos daqui a pouco. We'll be right back. Voltando então, depois de Revolution com Bolão aqui nos Sons do Brasil, Cuba, antes de você chegar agora nessa formação do Cuba e Outras Ilhas, você tava com uma outra banda, inclusive tem componentes que tá com você agora, que era da outra banda também, né? Como é que foi essa transição de um trabalho pro outro? Como que rolou essa mudança aí?
É, o que acontece é o seguinte, em 2017 eu tinha uma parceria com um amigo, Sérgio Gadelha e Solange Bittencourt. Eu trabalhei no mundo corporativo, trabalhei no jornal durante muito tempo, e aí no paralelo eu fazia as minhas composições, e aí calhou, né? O universo conspirou para que eu tivesse com esse pessoal e conhecesse o baixista da banda que inclusive toca comigo hoje. Foi curiosa essa conexão, porque a gente ensaiava na casa desse meu amigo Sérgio Gadelha e Solange Bittencourt, a gente fazia as gravações, gravava violão, fazia ali o arranjo principal, né, o esqueleto, e aí depois o Bob, que é o baixista da minha banda, chegava e colocava o baixo, então a gente ficou nessa. Aí um outro guitarrista no meio da semana ia lá e gravava a guitarra, e a gente ficou nessa durante tipo um ano e meio. A música tinha baixo, guitarra, bateria, e eu não conhecia ninguém.
Os músicos não se encontravam.
A gente não sabia quem era quem. Mas como eu já compunha há muito tempo e chegou uma hora que eu queria ir pra frente com o meu trabalho, porque tem essas dificuldades, dentre tantas que você tem, né, com a música, você tem aquelas de empatia, de bater, olhar. Às vezes você não tá vendo a mesma coisa, mas você tá olhando pra mesma direção, né, e isso serve pra qualquer relacionamento. Na música não é diferente. E aí eu chego uma hora e falei, pô, conhece algum baixista? Ah, tem um baixista que gravou aqui há um ano essas músicas e tal. E a gente foi se encontrando, aí o baixista chamou o Lake Persaud, que é da Guiana Inglesa, que já fazia um trabalho de reggae, tocava música latina e tal, e o Pedro Maprelian, que é o baterista. E a gente se juntou, eu tinha acabado de sair da empresa, aquela fase da crise e tal, eu falei, é a hora de pegar uma grana e investir nisso. Falar, agora tudo que eu fiz lá pra trás eu não quero saber, agora eu quero saber o que eu vou fazer daqui pra frente. Então foi a tomada de decisão da minha vida, né, que eu falei, agora eu preciso investir nisso. E aí eu falei, ó, tem uma grana aqui, dá pra gente gravar 4 músicas. Aí o Bob falou, pô, dá pra gente gravar na Fábrica de Cultura, que hoje é onde eu faço as minhas gravações, com o Daniel Maia, do Tom Zé, o Jamais
Maris. Na Fábrica de Cultura
da Vila Nova Cachoeirinha.
Nova Cachoeirinha.
É, Zona Norte. Todos eles são da Zona Norte, eu que sou da Zona Sul. E aí os caras aceitaram, pô, vamos fazer, não sei o quê. E a gente não tinha uma banda, efetivamente. A gente é aquela coisa, né? Escolhe um aqui, chama o outro.
As ilhas estavam, cada qual no seu continente,
exatamente,
né?
Exatamente, perfeitamente isso, né? A sacada é essa. E aí, quando juntou as ilhas e gravamos 4 canções, e aí, o pessoal falou, pô, interessante, vamos continuar? Tem mais coisa na manga aí, Cuba? Ah, tenho. Só que não tem mais dinheiro, né? Mas aqui, a gente aqui é uma ilha, então tem umas frutas, tem uns coqueiros, tem alguma forma de se sobreviver, né? E aí foi quando a gente começou a ensaiar na casa do Miro de Melo, que é o baterista do 365, o fundador da banda 365. Então a gente começou a ensaiar na casa do Miro, e aí o guitarrista em específico, o da Guiana Inglesa, ele teve que sair porque ele tava fazendo um trabalho com uma banda que tinha shows todos os finais de semana, que é diferente você ter um trabalho autoral. E aí tive que colocar às pressas um outro guitarrista, que hoje toca com a gente, o Alex Lobão. É um guitarrista da Zona Sul também, é um excelente guitarrista. São linhas diferentes, são formas diferentes de... Tem isso, né? Cada um assina de um jeito. Mas passou a ser uma ilha. Atualmente tem mais uma ilha, que é o Albert Lemos, é um tecladista também. Tem um trabalho incrível, é multi-instrumentista, um cara formidável, que agregou valor aí ao nosso continente.
E, Bolão, como eu falei no início, é o seu segundo trabalho solo. Entre o primeiro, o Back to Bahia, e o Happiness, o Bolão músico aí, o que ele sentiu diferença, se teve evolução ou se teve uma mudança de rumo? Fala pra gente de um pro outro aí.
Na verdade, assim, tem algumas coisas que aconteceram entre um e outro, que foi lançado em 2001 e o outro 2018,
ou
2019.
Ou seja, então, esses 18 anos de diferença.
Esse ato, né? Esse ato muito grande. Eu fiz outras coisas que eu não lancei, que estão prontas, estão gravadas, estão mixadas, mas que eu não lancei. Porque a gente não tinha a facilidade de lançar que a gente tem hoje. O primeiro disco, Back to Bahia, saiu por uma gravadora, a Y Brasil Music, né, distribuição Trama, e na Europa foi lançado pela Stars Music, uma londrina, e que lançou pra Europa, Japão, e o primeiro disco tem música que virou tema de rádio de Moscou, tema de rádio de Los Angeles, que é um trabalho sensacional. Um disco que teve uma repercussão muito grande lá fora. O Maurício Cubruzzi usava constantemente no Fantástico as músicas do disco. Entre um e outro, eu compus muitas outras coisas, algumas coisas com letra, que não combina comigo, porque eu não sou cantor, mas pra outras pessoas cantarem, e outras instrumentais, que foi o caso de um trabalho que eu fiz chamado Sci-Fi Drums, que eu, Tuca Camargo, de música eletrônica com percussão, um lounge jazz, um lounge eletrônico e tudo, que estão finalizadas, mixadas, e que eu vou lançar isso em breve. Inclusive, vou até colocar no show duas músicas desse trabalho, que chama Robo Lover e Sci-Fi Drums, Accuse Electric, até chegar no Happiness. O Happiness eu comecei a compor pra ele em 2014. Pra chegar no rap, o que mudou, eu acho que o trabalho de maturação pessoal. E o quanto a vida, eu costumo dizer que da mesma forma que o filtro da água, né, purifica a água, a vida purifica a gente. Quanto mais aflições você tem, mais você aprende com elas. Eu disse no lançamento disso que, assim, eu hoje estou aqui sendo o sucesso dos meus fracassos. Os meus fracassos me trouxeram até aqui.
E eu acho que, complementando, se é que
claro,
eu posso...
Por favor.
O sucesso está exatamente em cima disso, de você poder enfrentar os seus fracassos e que isso não te interrompeu na sua caminhada.
E que não faça você ficar remoendo ele. Você não pode ter os seus fracassos e achar que os fracassos são uma perseguição pessoal de Deus contra você ou da vida com você. O fracasso é simplesmente uma forma de te mostrar como não funciona.
Exatamente.
E como você está agindo errado, primeiro com você mesmo. Eu acho que é importante que a gente aprenda muito com nossos próprios erros e a se conhecer. Porque enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não se percebe pessoas imperfeitas, a gente não vai evoluir. É através dessa descoberta que você começa a montar novos pilares de formação de si mesmo, de conhecer.
Se compondo, né?
Se recompondo, se compondo, se recompondo, se reconstruindo e se aceitando. Esse ato desse tempo todo também sem lançar um trabalho, eu acho que foi exatamente isso. A minha capacidade de me reconstruir, de me perceber. Eu era muito ansioso. Ansioso, mega blaster super, né, velho? Assim, era um negócio incrível.
Incontrolável.
Incontrolável, mas incontrolável de ficar doente. Incontrolável. Nossa. Mesmo. E hoje é assim? É. As coisas têm seu curso natural. Não adianta eu querer brigar com elas e querer controlar tudo. Você vai virar um escravo da vida. Você vira um prisioneiro de sua própria existência porque você quer controlar tudo que você não tem acesso.
Controlar aquilo que tá na sua mão já é difícil.
Imagina isso. Não, hoje eu não quero controlar nada. Eu deixo que as coisas...
Deixa rolar.
É.
E falar em deixa rolar, Cuba já pitaqueou aqui. Eu vou convidar você pra pitaquear aqui no Sons do Brasil.
Rapaz, essa sua proposta, eu fiquei em casa, assim, com tantos amigos meus lançando trabalho, independentes e nessa batalha. Eu fiquei, velho, fulano, Beltrano, não sei o quê.
Eu lhe diria que quando acontece isso, o Sons do Brasil fica contente pra caramba, porque a gente tá no caminho certo.
É, eu fiquei assim, velho, Técio Guimarães, Webster Santos, todos os amigos estão lançando trabalho, mas eu acabei de gravar um disco independente feito na casa dessa pessoa, que é um querido, que é o Guga Streuter. Ele gravou o disco todo e me chamou a botar percussão no disco sem que o disco tenha feito pra concepção de percussão, então eu fiz todos os arranjos de percussão desse disco, e foi um dos discos mais brilhantes e mais trabalhosos que eu tive o prazer de fazer. Então vamos ouvir aí no teclado é o programa.
Vamos nessa então, pitaco do bolão aqui, com Guga Streuter, no teclado eu programo e a gente volta pro terceiro bloco.
Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no nosso terceiro bloco, tivemos Sabroso com um Bolão. Fala pra gente da Sabroso aí, Bolão.
Sabroso foi uma música muito específica, né? Porque ela é uma salsa que eu construí com tambores baianos no seu começo, né? Usando os ritmos do candial criado por Carlinhos Brau, o tamanco e etc e tal, tchá-tchá-tchá tocado com bacurinha e timbal. Mas no piano é o Hanser Ferrer, neto do Ibrahim Ferrer do Buena Vista, Leander Lobo no contrabaixo, Cuca Teixeira na bateria, que assim que eu compus essa música, assim, essa bateria tem que ser o Cuca. E assim como foi as outras músicas do disco, né? Elas foram exatamente nessa construção. Mas, assim, esse disco só aconteceu por causa de três pessoas que eu posso dizer, assim, muito importantes. Claro que os músicos fizeram com que a minha música virasse música, porque eu tocava tudo em casa, gravava tudo, e chegava no estúdio e tirava meu piano, gravava o piano do Hanser. Tirava meu baixo, gravava o baixo do Marcelo Mariano, ou do Jonas Leme, né? Ou do Jonathan Júnior lá de Salvador. Mas Tafarel, do estúdio Born Music, que abriu as portas pra, e, assim, me encorajou a fazer o disco, falou que eu tava demorando demais, que já tava na hora. E ele que encorajou, inclusive, que pegou meu computador, instalou os softwares de gravação, de instrumentos, pra poder começar a montar o trabalho, a pré-produção. Jonas Leme, que fez a masterização do disco e que nunca tinha masterizado música instrumental, me pediu uma referência. Eu falei, minha referência é você que gravou o disco inteiro, você sabe qual é o som do disco, então tá na sua mão e fez um trabalho sensacional. E o Tuca Camargo, como eu falei no começo, que era meu mentor musical nesse sentido, mas que gravou a maioria dos pianos do disco, né? Só teve uma música que ele não gravou o piano, que eu pedi pra ele gravar, que eu tinha gravado. Ele falou, não, não vou gravar, seu piano tá bom. Eu falei, não faça isso comigo, em nome de Jesus. Grave o piano, por favor. E ele falou, não, vai ficar porque tá bom. E acabou ficando, né, que não era nenhuma intenção. Mas assim, as pessoas que gravaram o disco, em geral, todas elas, foram muito amigos que gravaram sem dinheiro, muitos amigos mesmos, partindo de Salvador até chegar em São Paulo. Essas pessoas foram muito generosas e eu quero agradecer a todas elas. Eu não vou citar os nomes não, senão eu vou pegar a ficha técnica e vou passar vergonha e alguém vai se chatear.
É interessante a gente frisar que muitos desses trabalhos independentes, como eles acontecem, dependem muito desse apoio, dessa parceria da
eu
galera.
Eu vendi,
né,
o carro pra terminar o disco.
Não é fácil.
Não me arrependo de forma nenhuma, porque se eu não acreditar em mim, ninguém vai acreditar.
É, não é fácil, não é fácil. Uma coisa que eu queria ver com você, Cuba, falamos do projeto Meninos Diamantes aqui. Pessoal que se interessar, como é que eles fazem pra chegar até o Menino Diamantes? Qual o processo todo pra eles poderem se inscrever?
Então, Serginho, tem o site do Meninos Diamantes, é meninosdiamante.com.br, e lá tem a galeria dos artistas, que é onde eles entram lá, se cadastram, se inscrevem. E aí, as inscrições para apresentação do projeto é em junho. Então, agora só em junho de 2020, e aí no final do ano tem a apresentação, tem a seleção, tem a curadoria da Rose Nóbrega, do Neymar, e aí quem for selecionado para ser um menino diamante do ano é através do site. E pelas redes sociais, né? O convencional. Então, pelo Facebook tem a Rose Nóbrega, ou o próprio Meninos Diamante, que é a fanpage da...
Meninos no plural?
Isso. Meninos Diamante.
Eu vou compartilhar isso nas minhas redes sociais, porque eu acho importantíssimo que projetos como esse ganhem, digamos assim,
ibope,
né? Visibilidade, assiduidade, que é importantíssimo pra nossa música e pra nossa história.
É, Instagram e Twitter também, Meninos Diamantes, entra lá, acessa qualquer um desses canais, você será atendido em pronto atendimento, digamos assim.
Vou pedir licença pra vocês, quem vai pitaquear nos Sons do Brasil agora, somos nós mesmos dos Sons do Brasil, como sempre no programa a gente também tem direito ao nosso pitaco, e eu tô trazendo hoje uma música, um samba muito bem elaborado, muito bem feito, do Chocolate de Vila Maria, que já teve com a gente aqui no programa, que é o samba Ancestrais, e que tem a participação especial do Moacir Luz também cantando com ele. Maravilhoso
Moacir
esse samba.
Moacir Luz, sensacional.
Então, muito legal. Vamos ouvir aí e a gente volta pra gente passar a régua no papo aqui, tá?
Autarquia,
legal?
Autarquia, Moacir Luz.
Beleza, é isso mesmo.
Tempo voltando ao passado, os alabes tocam coro com muito amor, amor, amor. Os olores cantam alto, encantando Oxum, Oia, Oba. As aiabás que são mona no Tata Xangô, Logum, o orixá do Amazi. Logum, o orixá do Amazi. Nas águas é pescador, nas matas é caçador, o que arou na ronda é guerreiro, na ronda é guerreiro.
Ai, arei, aira, ai, arei, aira. Ai, arei, aira, ai, arei,
aira.
Ai, arei.
É com muita honra que eu chamo aqui agora meu compadre Moacir Luz e o samba do trabalhador. Chega, meu compadre.
Negros viajam no tempo voltando ao passado. Os alabês tocam coro com muito amor. Os olores cantam alto e cantando Oxum. As aiabás que são mona de Tata Xangô, Logum, o orixá do Amazi. Logum, o orixá do Amazi. Nas águas é pescador, nas matas é caçador, Kiaru. Na ronda é guerreiro, na ronda é guerreiro.
Aí are, aí ra, aí are, aí ra, aí are, aí ra, aí are,
aí ra,
aí are, aí ra, aí are, aí ra, aí are, aí ra, aí are. Tobago Sul, Tobago Sul. Tobago Sul, Tobago Sul.
Axé Motumbá Colofé, axé pra quem é de axé. Valeu, Moa!
A honra é minha, chocolate. Valeu!
Ouvimos então Ancestrais com Chocolate de Vila Maria, pitaco dos Sons do Brasil. Estamos chegando ao final dos Sons do Brasil, capítulo 242. Quero agradecer muito a presença dessas duas figuras, que o papo foi gostoso aqui. Alexandre Cuba, Cuba, muito obrigado por ter aceito o convite, ter vindo representar a Rose, o Meninos Diamantes, que eu acho que é um projeto muito interessante. Como o Bolão falou aqui no bloco anterior, é interessante que isso tenha visibilidade, tenha notoriedade, que a galera conheça e saiba que isso existe. Eu acho que é muito interessante isso. Estamos precisando de mais e mais projetos assim. E também falou um pouco aqui do Cuba e Outras Ilhas. Vamos marcar um dia para você voltar aqui trazendo esse Opa. Trabalho efetivamente. Então só tenho a agradecer você estar junto com a gente hoje, Cuba.
Eu que agradeço, Serginho. A oportunidade é muito gratificante viver esse momento, porque é aquilo que a gente fala de plantar e colher. É quase que a colheita. E ao mesmo tempo a gente está plantando esse momento aqui e futuramente colher mais frutos sobre isso. O projeto é incrível mesmo, de fato, essa questão de dar oportunidade para as pessoas, né? Eu fui beneficiado por esse projeto, trabalho do Cuba e Outras Ilhas. Inclusive, se você me permite, dia 13 agora a gente vai fazer um show no Espaço Cultural Parlapatões, às 19 horas, que também é um trabalho do projeto Meninos Diamante. Então, haverão outros artistas emergentes e tal que precisa desse espaço. E eu quero agradecer de novo o programa Sons do Brasil e você e a companhia incrível desse mestre aqui, que eu fiquei babando já com tanta história que esse camarada contou aqui, e a gente precisa sair e continuar essa conversa.
Que é Bahia, pai, tem história até amanhã.
Nossa, fantástico, é muito isso. Bom. Obrigado.
Só reforçando, então, www.meninosdiamantes.com.br. Para conhecer um pouco mais o trabalho do Cuba e Outras Ilhas, tem também página
Cuba,
no Facebook?
O Cuba e Outras Ilhas é o seguinte, o site é alexandrecuba.com, no Facebook e Instagram, Alexandre Cuba Oficial, e a gente está nas plataformas digitais, mainstream, de um modo geral, Spotify, Deezer. Colocou no Google Cuba e Outras Ilhas, você vai achar a gente. Você vai achar algumas coisas de Cuba, de Outras Ilhas, mas vai achar a gente também.
Espaço Parlapatões, dia 13 de dezembro, que hora?
Às 19 horas.
Maravilha, tá dada a nota aí. Vamos colar aí com esses
Opa,
trabalhos.
Obrigado.
Aí. Também agradecer muito a presença do Orlando Bolão. Bolão, obrigado mesmo por estar vindo aqui trazer, dar-nos a honra de estar apresentando esse trabalho pra galera. Só tenho a agradecer, velho, por estar junto com a gente aqui.
Velho, é um privilégio muito grande. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu sempre gosto de companhias muito agradáveis, né? Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente, que foi o que a gente viu falando sobre o merecimento de conseguir alcançar as coisas que você tanto almeja, né? É um trabalho constante, mas é um trabalho de filtro de si mesmo, para que nesse filtro coisas mais puras se aproximem. Eu acho que uma pessoa que consegue fazer 242 programas na forma como ele é concebido, é um programa incrível e premiado num ambiente que a gente tem hoje, um verdadeiro herói. Então, na verdade, eu agradeço a você por você nos presentear com os Sons do Brasil durante todo esse tempo, de ser um guerreiro e de dar espaço pra gente ainda vir aqui e falar da nossa música, quando na verdade, pra mim, o grande aço disso tudo é você. Muito obrigado e parabéns.
Endosso, assina embaixo.
Olha que é isso. Eu digo o seguinte, Sons do Brasil só existe...
Quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Vá, vamos ficar nessa agora.
O Sons do Brasil só existe... Porque vocês existem, porque senão não tinha assunto pra falar. Vou falar do quê?
É uma troca, né?
Não, é sensacional.
Vou falar do que os outros estão falando,
uma
não me interessa.
Muito grande, muito obrigado. Passaram grandes artistas por aqui. Eu acompanho o programa já há muito tempo. Programa super bem feito. Sua generosidade maravilhosa. Muito obrigado. Foi um prazer. Cuba, foi uma honra muito grande.
A honra é toda
Vou
minha.
Seguir seu trabalho lá e legal. Espero nos vermos em breve.
Com certeza. Bolão, pra galera tá participando, tá acompanhando o trabalho, redes sociais, tá em todas as plataformas.
Orlando é? Bolão. Infinitamente você vai achar em todos os lugares: Instagram, Face, Tidal, Google Play, Apple Music, Spotify, Deezer, Orlando Bolão. Só no Twitter que é Bolão Percussion e você não consegue mudar mais. Mas é, inclusive no YouTube também, os vídeos do lançamento do disco estão lá no YouTube, Orlando Bolão, youtube.com/Orlando Bolão, e a mesma coisa em todos os lugares. Brigadaço.
E é isso, a gente que agradece, agradecendo também ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques.
Irmão querido, baterista sensacional.
Dudu Marques aqui no comando da nave, mandando essa sonzeira pra galera aí. Se quiser entrar em contato com Sons do Brasil, é só anotar as redes aí também. Instagram, @sons.do.brasil. Facebook, @projetosonsbrasil. E a nossa página lá no Mixcloud, onde todos os programas, sem faltar nenhum, estão à disposição para você ouvir a hora que quiser, desde o número 1, daqui a pouco... O do Bolão e o do Cuba vão estar lá também fazendo parte desse nosso acervo. É só entrar lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. E, Bolão, a gente tem uma tradição aqui que é encerrar com uma música do artista convidado. Fizemos 4 ao vivo aqui, agora a gente queria ouvir uma de estúdio aí. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente encerrar o programa.
A música que eu escolhi tem a ver muito com 2 vídeos que eu recebi semana passada com 2 crianças que tinham menos de 2 anos, que não sabiam falar e estão tocando. Então a música que eu escolhi, Oco Tambolo Sólido, primeiro disco, fala exatamente sobre o homem já sabia bater, tocar, antes de falar.
Vamos conhecer esse som que é do primeiro trabalho do Bolão.
Back to Bahia.
Lá atrás, 18 anos atrás, que é Oco Tambor Sólido. E a gente quer agradecer vocês pela companhia. Muito obrigado por estar junto com a gente em mais um capítulo da nossa história. Esperando também encontrar com vocês na próxima semana com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som, muito mais alegria e tudo o que a vida pode nos oferecer.
Maravilha.
Vamos lá então. Oco Tambor Sólido com Orlando Bolão, com o Bolão aqui. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
Pelo toque, pelo tapa, se a timbrina obra exata, o instrumento a pele esquenta, meu coração um beat aumenta, pois a minha família ele veste e alimenta. Bate tambor, repica tambor, meu coração te sente forte, rataplantum. Bate tambor, repica tambor, meu coração te sente forte, rataplantum. Antes de falar, o homem já batia, tocava antes mesmo de saber que existia a escrita ou a língua, como comunicar, viajando pelo ar, se chegavam longe, o som do tronco oco se ouvia bem distante. Séculos adiante, o telégrafo chegou, com o som do tamborim pelo fio de energia. O homem então dizia: ti, 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 ti. O tambor. O tambor. Se ouvia, cruzou o horizonte, atravessou o continente, preso na corrente, atormentado pela dor, tocava pra esquecer a liberdade de tirada, sem saber ou entender. Yeah. instrumentos na senzala falaram-se de perto com a ajuda do tambor tupiniquim que se originou. Pamode o quê? E os ritmos diferentes, tocados irmanamente, fizeram surgir de repente o que um país de sangue quente sente no pé, passa pela cintura. Ileaê, Olodum, vai, vai, mangueira, galo da madrugada, o trio elétrico. O ritmo dos ritmos, o pai do carnaval, o maior e o mais original. Onde tudo começou, do tronco oco da savana até Sapucaí. Aí em Boa Viagem, Campo Grande. E o boi, caprichoso ou garantido, quem é o pai? O samba. O samba enredo, o samba reggae, o samba duro, partido alto, o pagode. Somos todos um só. Duda, Carlinhos Brau, Orlando Costa, Leonardo Reis, Gustavo Didal, Ivanzinho Bajara, Chocolate, Valtinho Cruz, Deni Ari Dias, Tony Mola, Café, Marcinho Brasil, Pacharo, Rominho, Fabinho, salve percussionista brasileiro.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagitta.